bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a notícia mais impactante, mais interessante, mais necessária do dia, que é essa briga mesmo, desafio do presidente Bolsonaro aos governadores do estado, leia-se João Dória, governador de São Paulo, sobre ICMS, sobre os combustíveis. Como todos vocês já devem estar acompanhando, o presidente Bolsonaro está tentando baixar os preços dos combustíveis, está corroendo a sua popularidade, e ele já baixou 3 vezes, mas na bomba, que o que interessa, esse preço não acontece para o consumidor, que sou eu e você. Qual é o problema? É o ICMS cobrado pelos estados nos postos. E o Bolsonaro acabou de fazer um desafio, nós vamos mostrar para vocês, aos governadores, dizendo que ele zera os impostos federais se os governadores zerarem os ICMS nos postos de combustíveis, que cobrem lá nas refinarias, mas não nos postos. Esse vídeo está impactando, essa notícia está nas manchetes de todos os jornais, e daqui a pouquinho, após mostrar o vídeo, eu vou comentar essa notícia com o Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é o analista aqui do Notícias Agrícolas. Muito que bem. Então, para vocês, vamos aqui nessa tela mostrar o vídeo que está circulando pelo país, mostrando que o Bolsonaro é o mito. Olha como ele respondeu essa questão naquela...
Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada.
Mas os governadores são contra, presidente.
É lógico que são contra a arrecadação, né?
Eles pediram para mudar o imposto federal, presidente.
Eu zero federal, zero o ICMS. Tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, eles zero ICMS. Se topar, assim. Ok?
Muito bem, esse é o presidente que eu conheço, esse é o mito. Vamos repercutir, portanto, esse pronunciamento que está na manchete de todos os jornais com o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, lá de São Paulo. Doutor Fernando, o presidente deu aquilo que a gente chama de quebra-queixo, né? O repórter pergunta, ele pá!
Bateu direto, né? Essa foi uma direta, né? Derrubou 23 aí, até agora.
Ah, sim, porque ele colocou...
Tem 23 governadores derrubados aí, né?
Ele colocou todos os governadores na berlinda, né?
É.
E agora? É um desafio?
Agora é um desafio. Na verdade, revelou aquilo que a gente já imaginava, né? Os estados, no que tange principalmente a questão do combustível, eles atuam com verdadeiros gigolôs, né? Gigoloso transporte nacional. Porque veja só, o imposto sobre circulação de mercadorias deveria ser um imposto com incidência em mercadorias que tivessem um alcance de circulação estadual ou de estado para estado. Mas o combustível, ele na verdade é o sangue que move toda a logística nacional, né? Ele na verdade ele tem um interesse que não pode ser separado em 27 unidades federativas, muito menos em 5 mil e tantas unidades federativas municipais. Ele, na verdade, deveria ser um produto, né, uma matéria sob pura incidência federal, né? Mas o que ocorre hoje é que o combustível acaba variando de preço, e o que é pior, ele não desce, porque quanto mais a União reduzir os seus impostos, mas os estados avançarão com o ICMS, né, sobre a diferença, mantendo na bomba o mesmo valor para o consumidor final. Ou seja, com isso, toda a logística nacional, o transporte de produtos, de alimentos, de pessoas, né, continua caro, né, porque os estados não tratam de abaixar o ICMS, pelo contrário, né.
Olha que discussão maravilhosa isso para o entendimento da nação brasileira, né? Porque até então se imaginava que era o problema da Petrobras, do presidente, que eles não queriam, imagina, né? E tal. Aí agora faz-se luz sobre o problema e a gente descobre que o problema está nos estados, dos governadores que não querem perder renda, receita, digo eu.
Já tivemos no passado o problema da Petrobras fazer o subsídio, a gente sabia disso, né? Por exemplo, o álcool sempre foi muito mais caro do que deveria, porque a Petrobras, ela subsidiava, né? E aí acabava, por conta disso, fazendo com que o álcool entrasse com parte do que deveria ser um valor menor, né? Aumentava-se esse preço para poder cobrir a exportação, inclusive, de gasolina que a gente fazia para o exterior, né? A um preço baratíssimo, né? Nós pagando, né? Então, isso, de certa maneira, está sendo equacionado no governo Bolsonaro. Também foi este governo, o governo do nosso presidente agora, que também deu um cala-boca na própria Petrobras, né? No sistema, está aí analisando a possibilidade das próprias usinas estabelecerem suas bombas e poderem vender, em termos locais, o seu combustível, né? Aí sim vai ser uma boa discussão com referência ao imposto de circulação de mercadoria nos estados, porque isso vai mudar a configuração das distribuidoras de combustível de alcance federal, né? Agora, no que tange ao combustível como um todo, aos postos de gasolina e ao sistema Petrobras, distribuidores e retalhistas, realmente, nesse ponto, eu acho que o nosso presidente tem toda a razão. É preciso que a gente modifique completamente essa política tributária, senão nós não vamos sair do lugar onde estamos.
Pois é, nós estamos falando de vários assuntos ao mesmo tempo, né? A política tributária, nós estamos falando dos preços, propriamente dito, dos combustíveis nos postos para os consumidores, nós estamos falando da permissão do João Batista aqui passar lá pela usina Ester, de onde eu venho, de onde eu moro, eu passo em frente à usina Ester, abastecer no posto da usina, né, com o etanol da usina, portanto, mais barato. É a terceira discussão. Mas, na essência, nós temos também que discutir, doutor Fernando Pinheiro Pedro, a greve dos petroleiros, que estamparam, está lá no Globo, uma foto fantástica, né? Os petroleiros estão em greve, eles colocaram assim, a Petrobras é nossa. Concordo, é deles.
A Petrobras é deles.
É deles, concordo.
Aliás, sempre foi, agora deixou de ser, né?
Concordamos, temos que concordar. Mas, enfim, acho que, acima de tudo, nós temos que discutir a quebra do monopólio da Petrobras. Eu não estou interessado em vender a Petrobras ou não vender da Petrobras. Eu não sou acionista, quer dizer, sou como brasileiro, mas isso não me importa. Vender ou não vender a Petrobras. Me interessa, sim, quebrar o monopólio de refino da Petrobras. Eu quero comprar gasolina barata e boa, seja de quem for, do Maduro, do Xi Jinping, de quem for. Você não acha, doutor Fernando?
Não, eu acho. Eu acho que a gente precisa democratizar a distribuição de combustíveis no Brasil. E vamos mais adiante, né? Nós vamos ter uma mudança de design com esse sistema que está sendo analisado e que está começando a ser implantado pelo governo Bolsonaro, fantástica, que é a famosa uberização da distribuição de combustíveis no Brasil, né? Com essa possibilidade das usinas começarem a negociar diretamente com o consumidor, fazer o famoso B2C, né? Ou seja, direto do negócio para o consumo, né? Nós vamos ter esta distribuição feita por carros, por caminhões pipa menores, né? Que poderão ir lá na garagem do indivíduo abastecer o seu veículo, né? Não vai ter mais o posto de gasolina fixo, né?
Que maravilha!
Isso daí vai ser uma coisa, vai ser uma revolução fantástica no mundo da distribuição e na própria logística de abastecimento, né? Porque vai acabar essa história aí desses grandes caminhões tanque correndo aí dentro das cidades, trazendo combustível sabe-se lá de onde, né, João Batista? Esse que é o grande problema também.
Pois,
né?
É.
Sabe-se lá de onde.
Né? E nós vamos ver também, isso é conversa para outro programa, que são... que é a proposta da China, os investidores chineses, de fazerem os carros elétricos no Brasil abastecidos com placas de energia ao longo das estradas. Meu Deus do céu.
Pois é, vai ser fantástico. Nós estamos num período, para nós que somos do século XX, né, João Batista? Nós estamos vendo aí um futuro fantástico aí se desdobrar. E isso pode ser feito graças a esta determinação presidencial. Se não fosse esse governo, nós ainda estaríamos discutindo esta greve maluca aí de petroleiros que a gente está vendo se avizinhar aí do nada, né? Mas, só para agitação, né?
É, só para agitação. Porque, doutor Fernando, você imagina a minha fleuma britânica, né? Quando eu passo, né? Eu venho lá do meu sítio, moro lá, né, 70 quilômetros daqui de Campinas, passo lá pela usina Ester, tal. Aí depois eu entro pela Replan, que é acho que a segunda maior refinaria do país, se não for a primeira. Inaugurada há 50 anos. E ela está um caco. Visualmente você passa e fala, meu Deus do céu.
Não, ela está parecendo aquela do Texas que a gente comprou, sabe lá por quê, né?
Um caco, você fala, meu Deus, nós dependemos disso. Ok. É. Aí no meio daquele caco, você baixa os olhos assim na porta, uma portinha, né? Tem lá uns 3 ou 4 gatos pingados, sentado na boa com a faixa. Estamos em greve. Fala, assim não dá.
Não
assim
tem
vai
condição.
Ser difícil, hein?
Esse é o exército do Lula, né?
Deus.
É o que sobrou, né?
Que absurdo.
O que sobrou. Mas, enfim. Agora, é lamentável, né?
Tá.
Lamentável e é uma greve que, pelo visto, não vai colar, né?
Não. Tá quente, né? Se deixar, a população vai lá e joga ovos naqueles caras. Ovos pra cá, né? Joga.
Eu acho que a repercussão da greve está sendo maior nos jornais de sempre, aqueles que a gente já conhece, do que propriamente na porta das refinarias, né?
Tá. Vamos passar pelo preço, que é o que importa, que está em discussão, para depois ir no assunto mais importante, que é a reforma tributária, porque isso implica no início da reforma tributária. Preços. É evidente que se acontecer esse empate aí, esse desafio do Bolsonaro, nós podemos ter uma baixada boa nos preços lá nos postos.
Ah, sim. Nós temos que pensar o seguinte, como é que é a formação do preço do combustível, né? Vamos começar de trás para frente, né? Cada posto, obviamente, tem os seus custos, né? Custo trabalhista, né? Custo do licenciamento e das autorizações municipais, né? O imposto predial, né? Eventualmente o aluguel, né? Alvará, ou seja, os direitos trabalhistas, os funcionários, né? Isso tudo entra na formação do preço dos produtos que cada posto vende. Porque hoje em dia, a última coisa que um posto de gasolina faz é vender a gasolina, né, João Batista? Tem essa também. Virou um grande shopping center, né? Então, né, dentro da gasolina sai lá o preço também. Bom, aí vem o combustível em si. O combustível tem a maior parte do seu imposto, né? Hoje, vem efetivamente dos estados, né? Os estados chegam a cobrar 20, 22, 23% do valor, né? Do preço na bomba, né? Ou seja, isso é um valor absurdo, né? Porque esse preço já é cobrado em cima do combustível, né? Com somados, né, neste combustível, os valores dos impostos federais, que é o PIS, COFINS e o CID, né? Vamos a eles, que eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente fala no CID, o famoso CID, que já enrolou o Lula aí uma vez num debate presidencial, né, João? A gente chama de contribuição de intervenção no domínio econômico, né? Essa contribuição, ela está prevista constitucionalmente, ou seja, não é possível remover um imposto hoje, porque ele é previsto na Constituição Federal. Mas é óbvio que o governo tem condição de, sim, alterar a sua forma de incidência, né? A sua alíquota. E isso é muito importante, né? Afora esta contribuição de competência, né, que é exclusivo da União, nós temos ainda o famoso PIS e o COFINS, né? O PIS, né, é o que a gente chama de Programa de Integração Social. E o COFINS é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. Este PIS e COFINS, ele se insere, né, pela União, mas para entrar naquele domínio das relações trabalhistas e previdenciárias, né? É aquele mix entre imposto, né, tributário, né, da questão tributária e a questão das contribuições sociais, né, que já foi discutido e rediscutido, inclusive no Supremo Tribunal Federal, por muitos anos aí. A gente se lembra dos pacotes que tributaristas vendiam aí, né, à torta direita para essa discussão, né, e agora isso está já decidido, é válido e o governo pode cobrar. Muito bem, tirando o PIS, COFINS e CID, né, o resto é o ICMS, né? Agora, o ICMS é um imposto que é cobrado pelo Estado como mero intermediário. Efetivamente, João Batista, nós estamos diante de uma tributação de gigolô, né? O cara está lá, ele não paga a chave, como se dizia antigamente lá no lugar das meninas, né?
Sim.
Porque, não é? Tá, o que faz o Estado ali? Nada, né? Nada. Nós vivemos ainda sob o regime de um monopólio. Mesmo o combustível vendido por Shell, né, vendido pelas bandeiras brancas, né, vendido pelo posto Ipiranga, todo ele vem do sistema Petrobras, que ainda detém esse monopólio da distribuição. Né? Então, as refinarias são nossas, são da Petrobras. Né? Então, na verdade, nós temos uma conformação do combustível que é federal. Né? Mas quando entra no domínio dos estados, né? O estado gigolô vai lá e cobra o seu. Né? E aí acontece esse mecanismo perverso que foi denunciado pelo nosso presidente agora. Ele vai lá, reduz as alíquotas federais, vem os nossos queridos governadores e fala, não, nós vamos ampliar a nossa margem aqui. Agora está todo mundo chiando por conta do preço do combustível. O que fazem, né, os donos, né, do negócio, né, local, né, do negócio das regiões, dos estados? Não, o problema é federal. Nós queremos que ele diminua os impostos. Está certo, presidente. Vamos zerar as alíquotas federais e aí vamos fazer o desafio para os estados zerarem os seus. Vamos ver se os gigolôs saem do negócio.
Duvido que o João Dória enfrente esse desafio. Ele vai correr rapidão.
É, bom, isso aí, aquela história, né? Esse corre há muito tempo. Né?
Então... Muito que bem. Doutor Fernando, mas assim... isso tudo, primeiro, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, ouvindo o senhor narrar todo esse monte de roubos que tem dentro do preço do combustível, assim, a gente dá uma de brasileiro, né? A gente dá um tiro sarro, ironiza, para não ficar quebrando a mesa aqui de revolta, né, doutor Fernando?
Não, revolta, absurdo. É o volume de custos de tudo, não é possível você conseguir fazer um negócio prosperar, né? Isso é grave, né?
Muito bem. Agora, o mais importante dessa discussão toda é que ela dá clareza, joga a luz sobre a necessidade de nós fazermos a reforma tributária.
Exatamente. Eu acho que a reforma tributária é fundamental, inclusive, para que a gente comece a reduzir o tamanho desses gigolôs tributários que são os estados. Né? Nós devíamos prestar atenção mais nos governos locais, não é verdade, João Batista? Né? Uma reforma tributária que privilegiasse, né, os governos locais, as prefeituras, né, e que fortalecesse a capacidade de investimento da União. Né? Enquanto nós não tivermos esta visão, que a gente chama de visão federativa assimétrica, né, que é uma União e milhares de municípios e algumas dezenas de estados, enquanto a gente não verificar que esse fluxo tributário deveria fortalecer os governos locais, né, e fortalecer a capacidade de investimento em infraestrutura da União, nós não teremos a compreensão exata do que é esta geleia geral que é o nosso sistema tributário brasileiro, que só atende efetivamente a um único interesse, manter de pé esta enorme burocracia que nós temos. Né? Para que se tenha uma ideia, né? Resta, sobra para o governo federal, tirante todos os custos relacionados ao pagamento de funcionários públicos e outros custeios da União, 19 bilhões de reais por ano para investimento. É absolutamente ridículo o valor que nós temos disponibilizado para investir no Brasil, né? Depois de ficarmos todos nós, cidadãos brasileiros, quase que 6 meses por ano trabalhando para pagar imposto.
Sabe a conclusão que eu chego, doutor Pedro? É assim, sem querer ficar babando ovo em torno do presidente Jair Bolsonaro. Mas essa geleia geral é tão incompreensível para a imensa maioria da população brasileira, somente um Jair Bolsonaro para explicar numa tacada, não sei, de jeito que ele vem assim, pá! Aí a gente entende do que ele está falando.
Ele está fazendo como Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, quando ele chegou na ponta do Oriente Médio para poder invadir a Pérsia, né? Tinha lá o famoso Nogórdio, né? E aí ele chegou lá, viu o Nogórdio, falou, não, o Nogórdio, quem desatar o Nogórdio, conquista a Pérsia. Era um nó que estava lá há dezenas de anos, ninguém conseguia desatar. Ele olhou aquilo lá, pegou a espada e... Cortou o Nogórdio rapidinho, né? É mais ou menos o que o nosso presidente está fazendo agora com essa questão tributária. Não, temos PIS, PASEP, CONFINS, ICMS, IPTU e tal. Se não passar a espada, meu amigo, você não vai conseguir conquistar nada, né? Essa que é a verdade.
38 neles. Doutor Fernando, olha, nós estávamos um pouco distantes aí, férias para cá, blá, blá, Mas, enfim, bom retorno aqui ao Notícias Agrícolas. O senhor voltou afiado, estamos muito felizes. Viva o Brasil e vamos em frente, doutor Fernando.
Vamos em frente, João Batista. Um grande abraço, viu?
Viva o Brasil. Muito que bem, amigos do Notícias Agrícolas. Nós estávamos momentaneamente fora do ar. O Vimeo, que tem sede lá, que é a nossa sustentação aqui, lá, que é o nosso servidor lá de Nova York, deu um pau, né? Mas voltamos, estamos ao vivo. De repente, os senhores nos viram aí ao vivo, mas é assim mesmo. Estamos iniciando um grande debate, aliás, dois grandes debates, com essa entrevista com o doutor Fernando. É uma questão de quebrar o monopólio do refino da Petrobras, baixar os preços dos combustíveis, né? Eliminando esses gigolos estaduais, né? Esses governadores que só sabem engolir pantagruelicamente todos os nossos dinheiros e, consequência disso, o segundo assunto, a reforma tributária. Nós vamos ficar ligados em linha a esses dois assuntos fundamentais para nós podermos avançar. Vamos em frente. Daqui a pouco, mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente. Música.